Pesquisadores analisam como ampliar a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. 6 em cada 10 brasileiros se interessam por temas de ciência e tecnologia. Trabalho de estudante de doutorado sobre datação de fósseis é destaque em congresso internacional. Rejeitos da mineração podem ter uso na agricultura. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e o tema principal do programa de hoje é a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Eu vou discutir com especialistas como tem evoluído o número de pessoas com deficiência com emprego formal no país e de que forma é possível ajudá-las na transição entre a escola e o mundo do trabalho. Outro destaque do programa são os resultados de uma nova rodada da pesquisa Percepção Pública da Ciência e Tecnologia no Brasil, que acompanha o interesse dos brasileiros por temas de ciência e tecnologia. Em sua 6ª edição, o levantamento apontou, por exemplo, um avanço das mídias sociais como fontes de informação sobre ciência. Vamos conversar também sobre uma pesquisa de um estudante de doutorado brasileiro que foi destaque em um congresso de geociências realizado na Áustria e trata da aplicação de um método para datação de calcários e fósseis. E fechando o programa, o assunto é a possibilidade de reaproveitar rejeitos da mineração na agricultura. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no X, o antigo Twitter, e no Instagram e no Telegram, @pesquisa_fapesp. Nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser. Também pode se cadastrar na nossa newsletter, assim você acompanha a nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts. E se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr@fapesp.br.
Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
O programa começa com um giro de notícias. A controvérsia em torno de um artigo científico que indicava uma possível causa da doença de Alzheimer deve ter um desfecho em breve com a retratação desse artigo. O trabalho foi publicado em 2006 na revista Nature e identificou um peptídeo que prometia se tornar um alvo para o desenvolvimento de drogas contra a doença, o que até hoje não aconteceu. A autora principal do paper, a neurocientista Karen Nash, da Escola Médica da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, reconheceu que o trabalho contém imagens adulteradas de resultados de testes para identificar proteínas e anunciou que pediu à revista Nature, juntamente com outros autores, que cancele a publicação do artigo. O coautor responsável por fornecer as imagens manipuladas, o francês Sylvain Lenné, não se pronunciou sobre o caso. A retratação, se for confirmada, poderá desencadear correções em outros 2.500 artigos científicos que citaram o trabalho com as imagens adulteradas em suas referências. Um grupo de pesquisadores brasileiros analisou a plumagem, o canto e dados genéticos de 1.079 exemplares de uma ave conhecida como choca do Nordeste e concluiu que eles pertenciam a duas espécies diferentes que habitam a Caatinga e não a uma só como se imaginava até agora. A equipe, que reúne pesquisadores do Instituto Tecnológico Vale, do Museu Paraense Emílio Goeldi e das Universidades Federais do Pará e do Rio Grande do Norte, identificou dois padrões distintos no canto das aves que coincidiam com diferenças na plumagem das fêmeas. Também foi identificada uma diferença de 1,8% no material genético das duas espécies. A conclusão do grupo é que alterações no curso do Rio São Francisco e oscilações climáticas ocorridas ao longo de 1 milhão de anos levaram à divisão da choca do Nordeste em duas espécies. A nova espécie foi batizada de Saquesphoroides nideguidoni, em homenagem à arqueóloga franco-brasileira Niede Guidon. Os resultados foram publicados na revista Zoológica Scripta e divulgados pela agência Bore. A FAPESP lançou uma nova chamada de seu Programa de Pesquisa em Políticas Públicas, com um prazo para a submissão de propostas aberto até 30 de agosto. Os projetos de pesquisa devem ser elaborados em conjunto por pesquisadores e gestores públicos e descrever seu componente científico e sua aplicação na gestão municipal, estadual ou federal. Os detalhes da chamada podem ser consultados no endereço fapesp.br/políticas-públicas, sem acento. Pesquisadores do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais avaliaram como a contaminação na bacia do Rio Doce, causada pelo rompimento da barragem de rejeitos da mineradora Samarco, na cidade de Mariana, em 2015, teve impacto na vida de insetos aquáticos conhecidos como tricópteros. Foram medidas estruturas do corpo das larvas e de insetos adultos coletados em águas afetadas pelos rejeitos, e os resultados foram comparados com os de insetos da mesma espécie que cresceram em locais distantes da tragédia ambiental. A incidência de deformações como mandíbulas e asas assimétricas foi maior nos insetos das áreas contaminadas. As mandíbulas de larvas coletadas em ambientes com os rejeitos apresentavam mudanças na posição dos dentes. Alterações desse tipo, segundo os autores, interferem na capacidade de alimentação e no processo de metamorfose dos insetos. O trabalho foi publicado na revista Environmental Monitoring and Assessment.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
6 em cada 10 brasileiros se dizem interessados ou muito interessados por temas de ciência e tecnologia, segundo dados da pesquisa Percepção Pública da Ciência e Tecnologia no Brasil 2023, divulgada pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, o CGEE, e pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O estudo mostra que as mídias sociais ocupam cada vez mais espaço como fontes de informação sobre ciência e tecnologia. Também aponta um avanço na incidência de notícias falsas no cotidiano dos brasileiros. A pesquisa está em sua 6ª edição e dessa vez entrevistou 1.931 pessoas. Nós vamos conversar agora com a coordenadora da pesquisa, a historiadora Adriana Badaró. Ela é líder do Observatório de Ciência, Tecnologia e Inovação do CGEE. Olá, Adriana, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Bom dia, Fabrício. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês.
Adriana, qual é a importância de monitorar a percepção pública sobre ciência e tecnologia no Brasil? Qual é o objetivo dessa série de pesquisas?
Bom, Fabrício, a pesquisa de percepção pública da ciência e tecnologia, né, é uma tradição já, não só no Brasil, mas no mundo, em vários países realizam essa pesquisa. A gente está na 6ª rodada, uma série histórica, que desde 2006 o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação tem a cada 4 anos realizado. E por que que a gente realiza isso? Para a gente perceber, ter a percepção não só da atitude, do comportamento e do interesse dos brasileiros sobre a ciência, tecnologia e inovação. Esse monitoramento ao longo do tempo, ele nos permite acompanhar um pouco mais como o brasileiro percebe o impacto da ciência em sua vida. Isso serve para quê? Para a gente melhorar a gestão das nossas iniciativas e ações, políticas públicas relacionadas à ciência e tecnologia. Perceber, então, como eles têm agido, né? Qual o comportamento deles na ciência, ver o que eles acham que é mais importante, quais temas são prioritários. Isso nos ajuda também a formular melhor essas políticas públicas. Além, obviamente, de pensando aí nos nossos jovens, também contribuir para a educação científica, para construir carreiras científicas. Então, são insumos importantes a partir de evidências para a gente ter informações mais qualificadas para isso.
Adriana, você poderia dar exemplos de como a percepção sobre ciência e tecnologia evoluiu ao longo dessas 6 edições da pesquisa? O que vocês observaram?
Então, Fabrício, eu gosto de dizer que a gente tem uma historinha muito sólida para contar sobre como o brasileiro e a brasileira veem a ciência e tecnologia no Brasil. Ao longo do tempo, desde a primeira em 87, mas principalmente desde 2006, quando começou a ser quadrienal, a gente consegue perceber que o Brasil é um dos países que tem uma visão mais positiva em relação à ciência, tecnologia e inovação também. Em relação a outros países. O interesse do brasileiro pela ciência e tecnologia, ele é alto. E ele tem se mantido alto em todas as pesquisas que a gente tem realizado. Como, né, vocês mesmos viram pelo nosso resumo, mais de 60% dos brasileiros informam que tem sim interesse em ciência e tecnologia. Acima, um percentual acima, inclusive, de temas como o esporte, que é uma paixão nacional, reconhecidamente paixão nacional. E quando a gente acopla isso a outros temas que a gente vê que são sempre ali, com alto interesse, como medicina, saúde, meio ambiente, a gente percebe uma crescente cada vez maior em torno desse tema. Mas o que, que também a gente tem notado ao longo do tempo? A gente tem uma população brasileira que mostra um grande interesse em ciência, tecnologia, saúde, medicina, meio ambiente, temas correlatos, por assim dizer, mas também cada vez mais eles têm informado: olha, eu tenho interesse em ciência, mas eu ainda sou pouco informado sobre ciência, tecnologia e inovação. Eu ainda consumo pouco. E, diferentemente das primeiras enquetes, cada vez mais o brasileiro tem se aproximado da ciência. Ou seja, hoje nós temos questões que mostram que o brasileiro acha que, sim, se for bem explicado, o conhecimento científico é acessível para todos. Ou seja, eu, cidadão comum, posso entender de ciência e tecnologia, posso inclusive me tornar um cientista se esse conhecimento for bem explicado para mim, se eu tiver acesso a esse conhecimento e a essa formação. Isso eu acho que é um grande diferencial que a gente pode perceber ao longo da série histórica também.
Pois é, mas essa percepção se reflete na atitude das pessoas? O gosto ou interesse dos brasileiros por ciência e tecnologia parece não se traduzir num letramento científico mais amplo da população, ou no uso do conhecimento científico para analisar a realidade. Não tem um paradoxo nesses dados?
Tem. E daí a importância, né, retomando a sua primeira pergunta, desse monitoramento. Porque uma coisa é diferente, né? Você tem interesse, outra coisa é o seu comportamento em relação a essa informação e outra coisa é como você consome e a sua atitude em relação a isso, né? Então, da mesma forma, na mesma proporção que a gente tem uma população altamente interessada, assim, que acredita na ciência, viu? Acredita na ciência e no cientista, principalmente, ou seja, nós não temos uma população anti-ciência que nega ao poder do cientista, a capacidade e o conhecimento do cientista. A gente tem, quando a gente vê, por exemplo, aptos, nós temos um conjunto, uma bateria de perguntas que nos permite aproximar um pouco mais de como eles consomem essa informação. Então, quando a gente vê hábitos culturais, por exemplo, ainda é muito baixo. Olha que a gente teve um aumento, hein, que já foi significativo da última enquete, que foi 2019 para agora, de pessoas afirmando que visitam espaços como zoológico, planetários e museus de ciência e tecnologia. Mas ainda é um percentual extremamente baixo, ali 12%, 11% de pessoas que afirmam que vão. Antes era 6%, hein? Ou seja, a gente já teve um aumento. Que afirmam que sim, vão visitam espaços de ciência e tecnologia. Só que aí vamos ver o outro lado. Poxa, são praticamente 90% dizendo que não. E por que que eles não consomem? Tem ali um quinto, 20% que diz, não tenho interesse. Também tem que pesquisar que público é esse, qual o perfil desse público e por que que eles não têm interesse. Mas a gente tem um público maior ainda dizendo, não tem na minha região. Eu não tenho acesso a essa informação. Eu não tenho tempo, ou seja, no horário que eu trabalho, no horário que eu estudo. Quando a gente vê por regiões, então, porque a questão da escolaridade, a questão da região também influencia, você vê ali Norte e Nordeste com menos acesso ainda a essa informação, por isso eles não visitam. Outro também que é característico e sempre me deixa um pouco triste quando eu vejo, inclusive, jovens universitários que não sabem indicar o nome de uma instituição que realiza pesquisa ou de um cientista. A gente ainda tem um percentual muito baixo, que não chega a 20% de pessoas que indicam conhecer uma instituição de pesquisa no Brasil. E esse número cresceu em relação à última enquete, o que, acredito eu, seja também em função do impacto da pandemia, né? A gente teve ali uma discussão em torno da ciência, principalmente a questão de vacina, a importância dessas instituições ligadas a isso, que fizeram um trabalho fantástico, inclusive. Mas a gente ainda tem uma lacuna muito grande, uma bolha muito grande, ou seja, o acesso. Por que que eu digo bolha? Ainda é muito restrito aquele perfil característico de alta escolaridade, alta renda, concentrado em algumas regiões, ou seja, ainda tem um perfil de desigualdade a esse acesso que é grande. Então, sim, tem um paradoxo. que deve talvez ser enxergado, Fabrício, como uma oportunidade e uma responsabilidade maior de poder público, privado, cientistas, comunicadores, em relação à responsabilidade de divulgar mais a ciência. Porque a gente tem uma população que acredita na ciência, acredita nos benefícios da ciência, tem interesse, mas ainda está dizendo, eu sou mal informada, eu tenho pouco acesso.
Eu estou conversando com a historiadora Adriana Badaró, coordenadora da pesquisa Percepção Pública da Ciência e Tecnologia no Brasil 2023. Adriana, a pandemia deixou algum outro rastro? Tem algum outro efeito da pandemia que seja perceptível comparando essa edição da pesquisa com a anterior?
Então, Fabrício, a gente ainda está fazendo alguns cruzamentos mais aprofundados para poder tentar dar um mergulho no perfil dos respondentes. Isso nos ajuda a entender mais, inclusive, por que um se interessa mais por uma coisa ou por outra. Então, a gente tem alguns cruzamentos que a gente faz com essas questões que nos permitem compreender mais esse perfil. Nós não fizemos perguntas diretamente sobre a pandemia, mas da mesma forma que a gente percebeu alguns interesses, que a gente faz algumas aferições, tipo, o interesse em saúde ou conhecer mais uma instituição, até pela que eles citaram, pode ter uma relação com a pandemia, também o espaço a visitações, a gente acredita que teve um impacto da pandemia. E é interessante o porquê disso, né? Porque a gente, pós-pandemia, a gente também teve um incentivo muito grande dessas instituições, inclusive por espaços virtuais, visitações virtuais, mas também aproveitando ali uma lacuna das pessoas que estavam em busca de maior interação. Então, eu acho que com isso as instituições, mesmo que às vezes em períodos de baixos recursos, tiveram ali um incentivo maior, né, para a população, uma mobilização maior das pessoas também. E outra coisa que deu um certo boom também, a gente havia percebido desde 2019 que as redes sociais, mídias sociais, estavam crescendo. Televisão, historicamente, tinha sido a principal fonte de informação para o consumo de informações relacionadas à ciência e tecnologia. E agora, praticamente 40% da população indica que sim, quando consome, consome a partir das redes sociais, né? Tá aí, novamente, uma boa informação para políticas públicas, para a gente investir mais nessas plataformas que atingem a todos os públicos, né? Claro que sempre preocupado com as linguagens específicas de cada perfil, mas eu acho que sim, tem que acessar mais essa plataforma. Mas também tem um alerta, aí não é comparativo, porque nós não fizemos isso nos anos anteriores. Mas a gente também colocou algumas perguntas sobre fake news, desinformação, né? Higiene da informação também, né? Sobre como eles checam ou não essas informações. Porque a preocupação tem os dois lados, né? Da mesma forma que tem um indício importante, olha, temos aqui o principal, atualmente, os principais canais em que as pessoas estão consumindo ciência e tecnologia, o nosso questionamento foi, tá, e como eles se comportam em relação a elas, né? E a gente ainda tem ali metade, 5 em cada 10 brasileiros conhecem, ou seja, afirmam que têm ciência de que estão lidando com a desinformação, ou seja, reconhecem que de alguma forma já recebeu notícias falsas. Então, isso também é um alerta muito importante sobre o potencial desse nível de desinformação aumentar cada vez mais, né? Então, eu acho que são duas coisas importantes, principalmente pós-pandemia.
Vocês pretendem continuar monitorando essa questão da desinformação daqui para frente?
Sim, com certeza. Já teve um primeiro alerta importante do perfil dessas pessoas, ou seja, aquilo que a gente já percebe, que as pessoas tendem a compartilhar mais informações sem checar quando são de alguma pessoa familiar ou instituição que elas concordam, não compartilham ou desconfiam quando discordam. A gente já está traçando esse perfil. E a ideia é manter com a série histórica a cada 4 anos, mas esse tipo de monitoramento fazendo um espaço mais curto, para que a gente consiga perceber, até porque a evolução é muito mais rápida, né? Perceber um pouco mais a dinâmica dessa comunicação via essas plataformas e como a população está apreendendo e consumindo informação sobre ciência e tecnologia.
Nós conversamos com Adriana Badaró, líder do Observatório de Ciência, Tecnologia e Inovação do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. Para saber mais sobre os resultados da pesquisa Percepção Pública da Ciência e Tecnologia no Brasil 2023, leia a reportagem de Sara Schmidt na edição de junho da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Adriana, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço, Fabrício. Um prazer estar aqui com você.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Entre 2010 e 2020, a quantidade de pessoas com deficiência com emprego formal no estado de São Paulo aumentou de 96 mil para quase 149 mil, um crescimento de 54,6%. Apesar desse avanço, 83,7% das empresas paulistas não cumpriam as determinações da lei, que prevê que companhias com 100 ou mais funcionários devem reservar parte de suas vagas para pessoas com deficiência. Esses resultados fazem parte de um estudo feito por pesquisadores do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, realizado com financiamento do Ministério Público do Trabalho. Para falar sobre os resultados desse estudo, eu vou conversar agora com a economista Guirlanda Maria Maia de Castro Benevides. Ela é coordenadora do Núcleo de Pesquisa sobre Mercado de Trabalho e Pessoas com Deficiência, que é vinculado ao Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da Unicamp. Entre 2003 e 2015, ela coordenou o Programa de Inclusão na Gerência do Trabalho em Campinas do Ministério do Trabalho e Emprego. Olá, Guirlanda, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Muito obrigada, Fabrício. Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje.
Antes de entrar nos resultados, eu queria que você contasse por que o Ministério Público do Trabalho encomendou essa pesquisa e fez esse convênio com vocês.
Bom, o Ministério Público do Trabalho, ele é muito atuante nessa área da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Não só no mercado de trabalho, mas de uma forma específica também do mercado de trabalho. E nós temos um prefácio do nosso livro, que é bem interessante, que foi publicado em 2022, que a doutora Daniele Olivares, coordenadora da COR de Igualdade, ela diz o seguinte, que apesar de uma legislação que nós temos, uma legislação robusta, forte em termos de inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, isso foi construído, lógico, no decorrer do tempo, mas nós temos uma lei que determina que as empresas com 100 ou mais empregados devem contratar pessoas com deficiência. E o que é que acontece? O que é dito, inclusive, por ela? Que as empresas, muitas empresas, elas não cumprem esta legislação. Muitas empresas deixam de contratar essa mão de obra. E ela alega, né, ela fala até das empresas que tentam justificar que as pessoas não são contratadas porque elas não são encontradas, porque as pessoas não têm condições de executar suas atividades. Isso as empresas que argumentam. Então, o interesse era o quê com essa pesquisa? Qual o interesse dessa pesquisa? É a gente realmente entender essa realidade. Que dados nós temos sobre pessoas com deficiência? É olhar para essa população, olhar para o mercado de trabalho e, a partir daí, a gente realmente ter dados concretos, ter dados mais reais sobre a questão das pessoas com deficiência.
O cenário sobre emprego das pessoas com deficiência em São Paulo é diferente do que se vê nos outros estados? Como é esse cenário?
Bom, nós temos uma questão que, quanto o decreto, que é o decreto 3.298, que ele diz que as empresas tinham que ser fiscalizadas, isso foi, apesar da lei ser de anterior, de 1991, esse decreto é de 2000, aliás, desculpa, de 99, dezembro de 99. E o Ministério do Trabalho iniciou essa fiscalização em todas as empresas, né, em todos os estados, foi desenvolvido uma atividade para que as empresas pudessem ser fiscalizadas. E realmente, alguns estados começaram antes e outros depois. O caso de São Paulo, que teve o início dessa atividade, não do Ministério Público, ele começou anteriormente, mas no caso do Ministério do Trabalho, isso foi em 2004, enquanto outros estados começaram o ano de 2000 já desenvolvendo essa atividade da fiscalização, do acompanhamento. Então, começou um pouco depois o estado de São Paulo. E nós estamos falando de um Estado que é o maior Estado em termos, quando nós falamos, que população está empregada, quantos vínculos ativos de pessoas com e sem deficiência, nós temos 25% do total das pessoas empregadas estão no Estado de São Paulo. Nós estamos falando de um Estado que tem 645 municípios. Então, assim, são várias questões que envolvem o tamanho também do Estado de São Paulo, a questão do envolvimento que nós temos aí, porque a lei de cotas, ela não é simplesmente a empresa e simplesmente pensar nas pessoas com deficiência. Nós estamos falando de um contexto econômico, de um contexto populacional. Nós estamos falando de sindicatos, qual a atuação dos sindicatos em relação a esse tema. Então, assim, tem que olhar para o todo para tirar quais são os dados mais importantes, que é isso que nós trabalhamos, a importância do Ministério Público, para isso foi nós pensarmos. Como vamos trabalhar? Vamos trabalhar o mercado de trabalho, sim, mas a população também. Que população é essa?
Eu estou conversando com a economista Guirlanda Maria Maia de Castro Benevides. Ela é coordenadora do Núcleo de Pesquisa sobre Mercado de Trabalho e Pessoas com Deficiência, que é vinculado ao Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da Unicamp. Guirlanda, houve um aumento expressivo de pessoas com deficiência com emprego formal em São Paulo, de 96 para quase 149 mil em 10 anos. Se a lei estivesse sendo cumprida à risca, que número seria esse?
Esse número, né, como a gente viu pelos dados, ele corresponde em média de 46% do que nós temos, do que tem de vagas, de acordo com a legislação, de acordo com o tamanho das empresas, né, no estado de São Paulo, são 13, aproximadamente quase 13 mil empresas com 100 ou mais empregados, entendendo que isso, em cada empresa, a gente tem que pensar. Eu estou falando de empresa, mas isso é um conjunto. Tem uma empresa matriz no estado de São Paulo e que ela tem filiais. Então, se a gente for somar a empresa com as filiais, só da empresa com filiais, a gente vai ter mais ou menos 94 mil estabelecimentos empresariais. Não é São Paulo, é São Paulo e outros estados. Então, assim, é um tamanho, né, um substancial, e a gente sabe que teve um avanço, sim, mas que poderia, pelos dados, não só do mercado de trabalho, mas da população. Porque a gente olha para a população de 16 a 64 anos. Então, a gente sabe que nós temos uma população ativa, expressiva, de pessoas com deficiência. Então, nós temos ali um retrato. Que população é essa que está ali? Quantas pessoas estão empregadas? Qual o tipo de deficiência? Qual a idade dessas pessoas? E que pessoas não estão empregadas? Tem pessoas com deficiência que não estão empregadas? Sim. É isso que é importante a gente falar. Nós sabemos, quando eu comecei aqui a falar para vocês, que a própria Procuradoria, o próprio Ministério Público coloca as informações. O que é que eles recebem em termos de argumentação das empresas? Mas o nosso papel não é de estar ali, não é olhar para a argumentação da empresa. É sim olhar para que realmente está acontecendo.
A pesquisa confirmou o argumento das empresas de que não tem gente suficiente para preencher as cotas para deficientes?
Nós olhamos para os dados. Então, a partir dos dados, o que é que nós vimos? Que existe uma população com deficiência que está em idade potencialmente apta ao mercado de trabalho. É lógico que nessa população nós temos as pessoas que estão na informalidade, isso é um número grande, nós sabemos, né, da informalidade no Brasil, inclusive ele tem crescido, ainda mais com as pessoas com deficiência. Então, existe uma grande parte das pessoas que estão na informalidade e as pessoas que estão no mercado formal também. Então, a gente tem estudado, olhando para isso aí, fazendo a extração desses dados. E aí, a gente olha para o mercado de trabalho. Teria possibilidade das empresas contratarem as pessoas com deficiência? Sim. É isso que a gente encontra, que as pessoas com deficiências, elas estão aí, elas estão... Essa questão da aptidão ou da escolaridade, que também se fala, nós fizemos um estudo das pessoas que já estão no mercado de trabalho. E é incrível o que nós vimos. É o seguinte, as pessoas, o nível médio, a escolaridade, o grau médio de escolaridade, que nós encontramos para a população, de uma forma geral, ela é similar ao das pessoas com deficiência. O que muda em termo educacional são as pessoas que estão contratadas que têm um nível superior. Aí tem uma diferença, que não é grande, mas tem. E também as pessoas que estão no nível mais elementar, no analfabeto, quando a gente olha que ali tem uma diferença. Então, assim, nos polos. Mas, no geral, a população com deficiência empregada, ela tem a escolaridade também parecida, né, similar à das pessoas que não têm deficiência. Isso foi um achado muito, muito importante, que isso começou, isso já foi tão, assim, a gente está discutindo tanto, levando tanto para a população, que não é como as pessoas pensam, porque o problema é quando você tem um preconceito, você julga, olha, a pessoa não tem capacidade para fazer isso, mas como não tem? Você só sabe se a pessoa tem ou não capacidade, se ela está ali, se ela está trabalhando, se ela está sendo treinada, se ela tem toda a estrutura. E tem uma coisa, a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, como a Convenção da Pessoa com Deficiência, a LBI trouxe uma questão importante, que é a da acessibilidade. Nós temos que pensar não só na questão do trabalho, mas na acessibilidade. Que barreiras é que nós temos aí para a questão do trabalho? Por que as pessoas, às vezes, não são contratadas? Será que a empresa está dando estrutura? Ela tem acessibilidade para essas pessoas? Ela sabe fazer uma seleção para essas pessoas? Então, tudo isso tem que ser pensado. A empresa tem que olhar e saber o que está faltando.
Quais são os setores que mais empregam pessoas com deficiência e pessoas com qual tipo de deficiência encontram emprego mais facilmente?
O que a gente olha pelos dados sempre foi, desde o início, né, é que as pessoas com deficiência física, elas têm uma média de 40%, sempre foi de 40% a 50%, agora diminuiu um pouco, da pessoa com deficiência física, e seguida da pessoa com deficiência auditiva. Isso mudou um pouco com a convenção da pessoa com deficiência, porque você subiu a deficiência intelectual e mental. Antes você tinha uma diferença que pessoas com deficiência intelectual era que entravam no mercado de trabalho, mas se tinha alguma deficiência mental, isso foi novidade, foi com a convenção e deu uma certa abertura e mudou. Então, teve também em 2012, se não me engano, a lei do autismo, do espectro do autismo, e isso também aumentou a inclusão das pessoas com deficiência intelectual e mental. Tá? Mudou um pouco essa configuração. Mas tem esse determinado padrão de pessoas com deficiência física estão mais no mercado de trabalho. Eu acho que, de uma forma geral, né, não só das pessoas com deficiência, que a gente sabe o que aconteceu com a industrialização no Brasil, e isso teve uma redução das pessoas que estavam na indústria, e nós temos hoje tanto serviço, né, o carro-chefe aí é o serviço para as pessoas com deficiência, seguido do comércio. Em alguns pontos, lógico, dependendo da localidade, como aqui no caso da 15ª, quando a gente fala da 15ª região, dessa área não mais perto de São Paulo, né, mas aqui do município de São Paulo, nós temos também a indústria. É interessante isso. As pessoas com deficiência, elas estão na indústria também, mas em cargos administrativos.
Eu conversei com a economista Guirlanda Maria Maia de Castro Benevides, coordenadora do Núcleo de Pesquisa sobre Mercado de Trabalho e Pessoas com Deficiência, vinculado ao Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da Unicamp. Guirlanda, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço, Fabrício, e eu espero que com esse nosso estudo que a gente possa contribuir para que as pessoas com deficiência estejam mais no mercado de trabalho formal.
O Pesquisa Brasil segue falando sobre o desafio de integrar mais pessoas com deficiência no mercado de trabalho. As dificuldades enfrentadas por pessoas com deficiência na busca por independência, inclusive financeira, é um tema de interesse da pedagoga Anne Redig, docente da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Redig integra o Grupo de Pesquisa em Inclusão Educacional e Social da Universidade e desenvolveu um protocolo com estratégias e ações para ajudar pessoas com deficiência a ganhar autonomia, ajudando na transição entre a escola e o mundo do trabalho. O nome do protocolo é Documento Norteador para Implementação do Plano Individualizado de Transição, lançado pela Athena Editora. Para falar sobre as estratégias que podem ajudar pessoas com deficiência a se tornarem mais autônomas, nós vamos conversar agora com Anne Redig. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês.
Professora, quais são as principais dificuldades que as pessoas com deficiência encontram nesse período de transição entre a escola e o emprego?
Então, como é que a gente pode pensar que seria esse processo de transição da escola para uma vida independente, né? E aí isso inclui o mercado de trabalho, relacionamentos, moradia independente, esporte, lazer, tudo que forma, né, a nossa vida. A gente tem a questão do acesso e permanência e realmente uma saída da escola com um aprendizado significativo e adequado para a sua idade. Então, essa já é a primeira barreira, ele conseguir entrar na escola, ele conseguir garantir esse aprendizado e a saída dela. E ter uma escola que pense esse processo de transição, que é extremamente importante, visando que não é só o vestibular o único objetivo da escola, como sendo a única opção de saída da escola é você entrar numa universidade. Você tem várias opções, como mercado de trabalho, um ensino profissionalizante, um curso de formação inicial e continuada, enfim, várias outras questões. Mas, para isso, a escola precisa pensar esse processo. E, para pensar esse processo, ela precisa permitir que esse sujeito faça parte do processo do seu percurso formativo e da sua escolarização, para que ele possa dizer, olha, eu quero ir por esse caminho, eu gosto disso, eu tenho mais habilidades em tais atividades, tenho maior interesses em determinados assuntos, para que a escola possa ajudar nesse percurso.
Gostaria que contasse o que é esse protocolo para auxiliar nessa transição, que orientações ele traz?
Então, na verdade, é um documento norteador, né? E ele é gratuito, é só baixar na editora Atenas, é um documento que a gente fez baseado em pesquisa já ao longo de 10 anos, e que a gente pensou em fazer um documento que fosse de fácil acesso para o professor, né? De fácil acesso para o sujeito com deficiência e seus familiares. Ele faz parte de um conjunto de documentos, que são os 4 P's, que é o Plano Individualizado de Transição, o PIT, o Plano Educacional Individualizado, que é o PEI, o Plano de Acessibilidade na Avaliação, PA, e o Plano de Acessibilidade Básica, que é o PAB, né? Então, na verdade, é um documento em que esse é o primeiro passo, é como a gente introduzir esse assunto na escola. Então, a escola, por meio desse documento, terá acesso a entender quais são os passos que eu preciso ter e construir para pensar essa transição. Então, vai ser o conhecendo o aluno, então, quais são as habilidades que esse aluno tem, quais são os seus interesses, fazer um estudo de caso desse aluno, o que, que ele é bom, o que, que ele precisa, e quais são as categorias que eu vou trabalhar, né, para uma vida independente. Vai ser relacionamento, vai ser mercado de trabalho, vai ser uma orientação de carreira, né? E aí a gente pensa várias habilidades para poder pensar nesse pitch, esse plano individualizado de transição. E aí, se você observar, eu não falei em nenhum momento o que esse sujeito não sabe, né? Quais são as dificuldades dele, mas sempre tentando ver quais são as habilidades, quais são os interesses e as competências que esse sujeito tem para que eu possa focar em caminhos, em possibilidades para que ele possa sair da escola com um objetivo e ser inserido na sociedade e ter uma vida mais independente possível.
Estou conversando com Anne Redig, professora da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professora, poderia dar um exemplo de estratégia proposta nesse protocolo?
A gente sempre sugere que inicie esse processo a partir dos 14 anos de idade, mas pode ser que um aluno precise antes, dos 12, 11, né? Na verdade, a gente já tem que pensar na vida independente desse sujeito desde pequeno. Mas com 14 anos, ele já tem uma autonomia maior de quem ele é, um entendimento do que ele gosta e o que ele pretende fazer ao sair da escola, mais ou menos, né? Não necessariamente ele parar aquilo, mas ele já começa a pensar no seu futuro e a escola precisa ajudar nesse caminho. Então, vamos supor, a partir do inventário de habilidades, a gente pode perceber que ele precisa de mais autonomia numa locomoção para andar, né, no seu bairro, para ir até a escola sozinho. Ou ele gosta muito de fotografia. Então, né, nesse caminho da fotografia, ele pode já começar a entender como fazer uma fotografia mais profissional, que não é simplesmente tirar foto, é ver todo o ângulo, a iluminação, o cenário, é começar a fazer eventos dentro da escola, ser o fotógrafo da turma, daquela festa junina, pensar em fazer exposições. Não que necessariamente ele vai ser um fotógrafo, que ele pode mudar, né, o seu objetivo, mas com isso ele vai criando habilidades para que ele possa ter habilidades de ingressar no mercado de trabalho.
O protocolo é dirigido a que público exatamente? O aluno, a escola? Quem deve ler esse protocolo?
Na verdade, todos devem ler na escola, todos os profissionais, o diretor, o professor de sala de recursos, professor de educação especial, porque, na verdade, é um documento que deve ser feito com todos os que atuam com esse aluno, inclusive o aluno. Ele não pode estar de fora, já que é a vida dele que está em jogo ali. Então, a gente vai ter um ou outro profissional que vai ser o responsável por guiar todo este processo, que pode ser o professor da educação especial, professor da sala de recursos, por exemplo, né? Mas vai estar junto com o professor que está com ele lá na turma comum. Então, voltando para o exemplo da fotografia, ele pode, junto com o professor de física, o professor de química, pegar esse interesse dele para poder trabalhar as matérias que estão dentro da sala de aula. Porém, o PIT, ele pensa para além do acadêmico. Ele pensa no desenvolvimento de habilidades de mercado de trabalho, de habilidades de sociais, de relacionamento. E o mais importante é o sujeito com deficiência se conhecer. Porque a gente fala muito assim, se eu te perguntar, por exemplo, Fabrício, qual é a sua maior dificuldade, o seu maior defeito, você me responde com muita facilidade e às vezes muita rapidez, sem precisar pensar muito. Mas se eu te perguntar assim, qual é a sua maior qualidade, o que, que você realmente é muito bom, muitas vezes as pessoas têm dificuldade para responder, porque a gente sempre foca no que você não consegue fazer. E aí esse pitch ajuda não só o professor a conhecer esse aluno, mas esse aluno se conhecer no que realmente ele é bom, quais são os seus interesses. E aí ajuda a nortear e organizar todo o trabalho do professor com esse aluno.
Professora, em que escala esse protocolo já foi implementado? Que resultados essa estratégia já rendeu?
Então, se a gente for pensar em nível de Brasil, apesar de já estar nessa pesquisa há mais de 10 anos, o Brasil ainda é muito iniciante em pensar nesse processo de transição. Se a gente for comparar com os Estados Unidos, com Portugal, com Espanha, com outros países, tá? Então, hoje a gente tem, a nível de Brasil, a gente não tem nenhuma lei que pense isso, mas a gente já tem a nível de Rio de Janeiro, a gente tem o Conselho Estadual de Educação, que já tem uma resolução, uma deliberação, na verdade, que fala sobre a obrigatoriedade do plano individualizado de transição. A gente tem uma resolução também na Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro e uma resolução também no município de Rio das Ostras, que é um município aqui do Rio de Janeiro. Tanto o Conselho Estadual de Educação quanto o município de Rio das Ostras foi por influência do meu grupo de pesquisa. A Secretaria Estadual, a SEDUC, não. A gente descobriu, assim, foi uma feliz surpresa para a gente disso já estar na Secretaria Estadual de Educação. E a gente tem ofertado cursos para os professores de forma gratuita. E os primeiros cursos no Brasil foram ofertados pela UERJ, pelo meu grupo de pesquisa, e que a gente tenta difundir e propagar cada vez mais essa proposta, né, para se pensar a saída desse aluno da escola, para que ele saia com algum objetivo. E hoje a gente tem parcerias com instituições estrangeiras que nos ajudam a pensar a partir da experiência deles, mas voltados para a nossa realidade. Porque não adianta também a gente pegar o que eles fazem e trazer para cá, que não tem muito a ver com a nossa realidade.
O protocolo está disponível no site da editora, não é isso? Como se pode ter acesso a ele?
É só entrar no site da Athena e colocar lá na busca pelo e-book, documento norteador, não precisa nem colocar outra palavra, que vai aparecer os quatro documentos norteadores, inclusive esse, que é do Plano Individualizado de Transição. A gente também tem um Instagram que se chama Café Inclusivo, que as pessoas podem acessar o nosso Instagram e lá também terá acesso aos documentos norteadores e todas as discussões que a gente traz.
Eu conversei com Anne Redig, professora da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigada pela oportunidade.
Para saber mais sobre os desafios para ampliar a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, leia a reportagem de Cristina Queiroz na edição de junho da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
O estudante de doutorado e bolsista da FAPESP, João Carlos Cerqueira, apresentou em abril, em Viena, na Áustria, na Assembleia Geral da União Europeia de Geociências, os resultados de um estudo sobre a aplicação de um método para datação de calcários e fósseis. Com esse método, ele conseguiu datar um dente de mamute de 2,3 milhões de anos. O resumo do trabalho ganhou destaque público no evento científico. Ele foi selecionado como um dos highlights de uma sessão sobre avanços no campo da geocronologia. Cerqueira está utilizando esse método, que se baseia no decaimento radioativo de urânio gerando chumbo, em sua pesquisa de doutorado que analisa as primeiras migrações para fora da África de hominínios, que são os ancestrais dos seres humanos atuais, com foco no Vale do Zarqa, na Jordânia. O doutorado de Cerqueira está sendo feito no Programa de Pós-Graduação de Geociências e Meio Ambiente da Universidade Estadual Paulista Unesp, em Rio Claro. Seu orientador é Giancarlo Scardia. Eu vou conversar agora com João Cerqueira sobre os resultados dessa pesquisa. Olá, João, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Obrigado pelo convite.
Queria que você falasse sobre os resultados que apresentou em Viena. Esse estudo demonstra um método para datação de fósseis e calcários, é isso? Por que ele é inovador?
Então, esse trabalho foi apresentado no Congresso. Ele tem uma importância para a datação de fósseis e de carbonatos. Esse método ele funciona pela datação urânio-chumbo e essa datação é feita in situ. Então, você não tem que dissolver o material para depois datar. Então, você utiliza um laser que amostra o material e o laser permite que você pegue pequenas áreas apenas do material. E isso ajuda que você evite áreas com alteração, em que chumbo que não faz parte do decaimento do urânio ou outros materiais de alteração entrem na idade que você quer calcular. Então, a inovação do método é utilizar isso em principalmente fósseis. Então, a datação direta de fósseis ela é algo bem, bem recente. E principalmente para fósseis do quaternário fósseis mais antigos que o Pleistoceno Médio, aí mais antigos que 700 mil anos, que outros métodos não conseguem chegar nessa idade.
Quer dizer, o método tem uma aplicação com vocação maior para um determinado tipo de fóssil e com esse tipo de fóssil ele tem uma precisão maior do que outros métodos, é isso?
Esse método funciona melhor com dentes de animais, porque os dentes eles são formados por bioapatita, eles são bem resistentes e eles podem ter um pouco de urânio ali. E esse urânio, ele decai para o chumbo. E quando a gente usa a ablação a laser, a gente consegue datar os locais mais propícios para dar uma boa datação. É locais que, como eu falei antes, não são alterados. Então, dentes, ossos, eles são possíveis de datação. Só que, principalmente, os dentes, eles têm essa... eles são mais resistentes à alteração, o que torna eles propícios para a datação.
João, qual é o potencial de aplicação desse método? Ele já está sendo usado? De que forma isso pode se ampliar?
Minha pesquisa, ela é até uma aplicação do método. Minha pesquisa não é desenvolvimento dessa datação, não é o foco, mas minha pesquisa, ela tem um pouco de contexto arqueológico, mas também geomorfológico, para datação de terraços. Nesses terraços tem fósseis, e se os fósseis são possíveis de ser datados, eu consigo encontrar, por exemplo, a idade desses terraços. E, além disso, isso tem um grande potencial para ser utilizado em sítios arqueológicos, para pesquisa de faunas quaternárias, principalmente do Pleistoceno médio e Pleistoceno inferior, paleoclimatologia. Então, também os dentes e ossos também são utilizados para entender o paleoclima de um certo local, e usando a datação urânio-chumbo in situ em dentes e fósseis, isso pode ajudar a encontrar a idade dos dados paleoclimatológicos que conseguimos.
E essa é a sua pesquisa de doutorado, não é isso? Seu doutorado vai ser concluído quando? Depois dele, você pretende continuar trabalhando com esse tema?
Então, meu doutorado termina em 2026, provavelmente. O objetivo da minha pesquisa, ela é reconstruir o paleoclima de terraços na Jordânia que estão associados à primeira migração conhecida de hominíneos para fora da África. Então, eu quero saber qual que é o paleoclima que tinha ali naquela região que proporcionou a migração dos hominíneos para a Jordânia. Então, essa datação vai ajudar para saber confirmar a idade e o modelo modelo de idade que a região já possui, porque meu orientador já trabalhou lá, até com Bolsa FAPESP também. E o meu rumo, depois do doutorado, provavelmente vai envolver também paleoclimas de outras regiões e datações urânio-chumbo para sempre ajudar a colocar essas informações de paleoclima numa idade.
João, essas primeiras migrações ocorreram em que época?
Então, é datado no Vale do Zarqa, lá na Jordânia, que essas migrações elas tenham no mínimo 2,4, 2,3 milhões de anos atrás.
Nós conversamos com João Carlos Cerqueira, estudante de doutorado no Programa de Pós-Graduação de Geociências e Meio Ambiente da Unesp, em Rio Claro. Para saber mais, leia a reportagem na Agência FAPESP. O endereço é agencia.fapesp.br. João, muito obrigado pela sua entrevista.
Muito obrigado, Fabrício.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
A produção de ferro no Brasil gera uma grande quantidade de rejeitos. As estimativas vão de 86 milhões de toneladas a 172 milhões de toneladas de rejeitos por ano. Especialistas de várias áreas vêm buscando formas de reaproveitar esses rejeitos e evitar que eles contaminem o ambiente. A equipe liderada pelo engenheiro agrônomo Tiago Osório Ferreira, por exemplo, está pesquisando potenciais usos dos rejeitos de mineração na agricultura. Ferreira, que é professor da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, é o meu próximo entrevistado. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Eu que agradeço o convite, uma honra e um prazer estar participando hoje com você aqui.
Professor, de que forma os rejeitos da mineração podem vir a ser reaproveitados na agricultura? Quais são as vertentes de pesquisa?
Bom, Fabrício, existem várias vertentes, né? A gente tem que ter em mente que muitos desses materiais que são rejeitos da atividade de mineração, muitas vezes têm elementos que são, por exemplo, potencialmente tóxicos, né? Então, nesses casos, não se deve utilizar na agricultura. Mas, muitas vezes, tem rejeitos que têm características que podem ser favoráveis e que podem, de alguma forma, ser reaproveitados na agricultura. Então, por exemplo, não é muito o que o nosso grupo faz, mas existem pesquisadores que trabalham com o que está muito em alta hoje, né, no ramo da agricultura, que é o uso do pó de rocha, né, como uma alternativa para ser utilizado na agricultura. Mas existem usos, também outros usos, né, como, por exemplo, os que a gente vem trabalhando, que envolve, por exemplo, a tentativa de reaproveitamento desses rejeitos como potenciais condicionadores de solos, né, ou então até como materiais que podem ser utilizados para construção, vamos por assim, de solos que nós chamamos de tecnossolos, né, que são solos, a gente pode dizer, entre aspas, aí, artificiais, né, que não são formados naturalmente, mas que podem ser construídos, concebidos a partir da combinação de rejeitos, e a mineração ela pode ser uma grande fornecedora desses rejeitos, né, para construir solos artificiais que vão, muitas vezes, desempenhar funções que os solos naturais desempenham, né, dentre essas funções, a própria produção agrícola.
O que são esses condicionadores? Que papel eles cumprem?
Então, os condicionadores são, envolvem basicamente materiais que tem características que melhoram propriedades químicas, físicas dos solos, ou seja, eles não vão suprir nenhum nutriente, né? Mas eles podem melhorar, por exemplo, a retenção de água, eles podem melhorar aspectos de aeração, melhorar, por exemplo, a capacidade de estabilização e sequestro de matéria orgânica, né, que isso, a longo prazo, vai reverter numa melhoria da qualidade do solo como um todo. Então, os condicionadores são materiais que buscam melhorar as características de solos que estão sob uso agrícola, né, de solos naturais. Né. E alguns materiais da mineração a gente tem trabalhado para tentar ver o potencial desses materiais de serem utilizados dessa forma, como condicionadores.
Professor, que materiais são aparentemente mais promissores?
Então, a gente tem trabalhado muito com rejeito de minério de ferro. A gente tem um projeto em andamento que visa estudar o potencial desse material para utilização como o que a gente chama de condicionadores, né? O rejeito de minério de ferro, muitas vezes, ele é composto basicamente por um mineral que é comum encontrar em solos, né, que são os óxidos de ferro, né? É um mineral que acontece naturalmente em solos e que geralmente está em alta concentração no rejeito de minério de ferro e que esse material, esses minerais, eles têm uma capacidade... São minerais reativos, né? Então, tem uma capacidade de reagir tanto com compostos químicos, como também de favorecer, e aí que a gente entra com a pesquisa, né? A melhorias, principalmente se a gente pensar, por exemplo, em solos arenosos. Então, o rejeito de minério de ferro, essa é a nossa hipótese, é o que a gente está, né, buscando com as nossas pesquisas, é entender como que esse material pode, por exemplo, melhorar a retenção de água em solos arenosos, a retenção de nutrientes nesses solos mais arenosos, a estabilização da matéria orgânica. Então, por exemplo, né, por ser um material que, como eu falei, que é basicamente composto por um mineral que é comum de acontecer nos solos, principalmente aqui nos trópicos, né? É um material que poderia e deve ser testado para essa finalidade.
Professor, seu grupo também tem projetos que têm relação com o desastre causado pelo rompimento da barragem da Samarco em Mariana em 2015. Vocês estão buscando formas de descontaminar o solo que foi atingido pelos rejeitos, não é isso? Quais são os propósitos desses projetos?
Nós tivemos alguns projetos que foram focados em estudar os impactos do rompimento da barragem Fundão, né, na região ali de Mariana. O nosso estudo se concentrou principalmente na região estuarina ali do Espírito Santo, né, no estuário do Rio Doce, que foi onde esse rejeito chegou, né, ao destino, vamos dizer, seu destino final, né, o rejeito saiu ali de Mariana e caminhou todo esse percurso ali, Minas e Espírito Santo, até chegar nessa região estuarina, né. E vale mencionar, né, que o material que saiu de dentro da Fundão, originalmente, ele não tinha contaminantes, mas esse material, ele foi, como ele foi translocado, viajou, vamos dizer assim, por 600 quilômetros, ou cerca disso, até chegar no estuário lá do Rio Doce, ele foi passando por regiões com diferentes atividades. E então, imagine, um material, como falei, era rejeito de minério de ferro, composto por óxidos de ferro, que são altamente reativos, e esse material foi viajando durante 600 quilômetros, por 600 quilômetros, e foi recebendo uma carga de alguns contaminantes. Não era dentro da barragem, mas do caminho, né? Passou por áreas urbanizadas, por áreas com agricultura, e isso sempre pode ser uma fonte de alguns contaminantes. E ao chegar no estuário, esse material, então, tinha uma carga de alguns elementos potencialmente tóxicos, e isso realmente, os nossos trabalhos mostram que traz um risco para aquela região de contaminação, né? E, então, a gente fez um trabalho de diagnóstico do estado dessa contaminação nessa região estuarina e depois pesquisamos algumas estratégias de remediação. E a principal delas envolve o uso de plantas que cresciam, na verdade, espontaneamente lá no estuário, e são plantas que mostraram, fez parte da tese de doutorado de uma estudante minha, Amanda Duin, que ela mostrou que algumas plantas, a tifa dominguensis, né, em especial, é uma planta que é capaz de extrair muitos desses elementos potencialmente tóxicos, acumular na parte aérea e produzir muita biomassa, né, com crescimento rápido. Ou seja, são plantas que poderiam ser utilizadas numa estratégia de fitorremediação, né, que a gente chama, que é o uso de plantas para descontaminação de áreas, né?
Eu conversei com o engenheiro agrônomo Tiago Osório Ferreira, professor da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP. Se você quiser saber mais sobre potenciais usos de rejeitos gerados pela exploração mineral que estão sendo estudados por pesquisadores, leia a reportagem de Suzel Tunis e Yuri Vasconcelos na edição de maio da revista Pesquisa FAPESP. Também está disponível no site revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço, Fabrício. Obrigado pelo convite.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Antes de terminar, uma última informação. Pesquisadores e estudantes de três universidades de elite da China, protegidos pelo anonimato, deram depoimentos desconcertantes sobre a prevalência de desvios éticos no ambiente acadêmico. Um pesquisador disse o seguinte: "Não tive outra escolha a não ser cometer má conduta, comprei o acesso a um conjunto de dados e os alterei para apoiar minhas hipóteses." Já um chefe de departamento afirmou: "Estamos bem cientes da má conduta acadêmica no corpo docente, contanto que eles publiquem seus artigos, isso é tudo que a universidade e os professores precisam." Essas entrevistas foram feitas por dois pesquisadores, o sociólogo Xinku Zhang e o criminologista Peng Wang, da Universidade de Hong Kong. Elas embasam um artigo científico publicado em abril na revista Research Ethics sobre os efeitos colaterais de um programa criado em 2015 pelo governo chinês, que ofereceu financiamento extra para que um conjunto de 140 universidades se consolidasse como, abre aspas, universidades de classe mundial, fecha aspas. Uma das conclusões do artigo foi de que os pesquisadores se sentiram até encorajados a cometer desvios éticos para proteger seus empregos. Isso porque os dirigentes acadêmicos, para atingir as metas esperadas, estabeleceram critérios exageradamente ambiciosos para a progressão na carreira dos docentes, mas ao mesmo tempo deixaram de implementar, aparentemente de forma deliberada, mecanismos de controle para prevenir a má conduta. E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro da nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts, você pode se cadastrar na nossa newsletter através do site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por Pesquisa FAPESP ou @pesquisa_FAPESP. E se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr@fapesp.br. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Agradeço muito pela audiência e até a próxima.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.